Olá a todos, continuamos este ciclo de entrevistas aos candidatos ao Conselho Geral da Universidade do Minho. Recordo que as eleições agendadas para o próximo dia 17 de março e que este ano surgem duas listas candidatas para os representantes dos professores e investigadores. Depois de ouvirmos as propostas da lista A, vamos agora ouvir as motivações da lista B, uma lista de continuidade que se apresenta com o lema Afirmar a Universidade, valorizar as pessoas, ganhar o futuro. É encabeçada por Luís do Amaral e é ele mesmo que se junta a nós agora para falar um bocadinho sobre os objetivos que esta lista apresenta a sufrágio. Antes de mais, professor, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Muito obrigado.
Eu começo por lhe perguntar, permanece o lema de há 4 anos, mudam alguns nomes nesta candidatura. As mudanças são porque alguns responsáveis não quiseram continuar ou esta renovação já se exigia perante estes novos desafios?
Muito boa tarde. Curiosamente, é tudo verdade o que disse, ou seja, sim, mantém-se o lema. Eu posso contar uma breve história de como apareceu esta vontade e esta candidatura. Os 8 membros eleitos, atualmente participantes do Conselho Geral, aqui há uns meses, enfim, em tempo oportuno, reuniram-se e fizeram si própria a questão: devemos continuar, não devemos continuar, a nossa missão está cumprida, já chega da nossa missão aqui, e a nossa conclusão foi que sim, deveríamos continuar, ou seja, e daí a razão do lema se manter. Afirmar a universidade, valorizar as pessoas, ganhar o futuro, continua a ser um desígnio, uma intenção, uma vontade de todos os que estão naquele Conselho Geral, que, como eu disse, daquele grupo de 8 que foram eleitos em 2017. Mas, naturalmente, que isso tem que ser feito com uma profunda consciência dos problemas que a universidade atravessa, internos, enfim, e impostos externamente, e com, obviamente, com a renovação das pessoas. As razões desses 8, 4 dos elementos permanecem e são candidatos agora. É o meu caso e de mais 3 colegas. Mas os outros 4 que saíram não saíram zangados, até porque são subscritores da lista e têm trabalhado ativamente. Nós até nos chamamos a nós próprios, né, enfim, nesses primeiros tempos, o G8, o grupo dos 8, e tudo foi feito com os 4 que se recandidatam e com os 4 que vão sair, ou que não têm disponibilidade para se recandidatar. Tanto quanto sabemos, e é óbvio, foi-nos explicado, tudo são razões pessoais, mais do que válidas. E também dessa forma se criou o tal espaço para a renovação. Tivemos o cuidado, naturalmente, de popular as listas, nomeadamente nos lugares tipicamente elegíveis, com gente nova e gente que traga também visões mais, enfim, eu não queria utilizar a expressão sangue novo, mas umas visões mais entusiásticas, mais jovens, sobre perspectivas mais jovens sobre o mundo e a forma como ele pode ser conduzido.
Admite que o Conselho Geral ainda não está suficientemente próximo da comunidade académica?
Sim, temos falado muito nisso. Nós fizemos organizamos grupos de trabalho, 7 grupos de trabalho à volta de 7 vetores que nos parecem importantes para repensar e pensar a universidade, e esses grupos foram muito participados, houve muita discussão, e essa questão da proximidade foi uma questão recorrente. Aliás, não foi só a questão da proximidade e enfim, aos corpos, mas também da deficiente capacidade de comunicação da direção da universidade em relação aos diversos corpos. Portanto, isso são aspectos que têm claramente de ser repensados. Mas deixe-me dizer-lhe também que o atual composição do Conselho Geral sempre teve essa preocupação e sempre houve essa intenção. E não são só palavras e intenções, porque eu posso lembrar que foi este Conselho Geral, que atualmente está em funcionamento, que decidiu que todas as suas sessões fossem transmitidas para a Academia. Portanto, já num exercício de uma proximidade. Ainda é uma proximidade unilateral, não é um diálogo, é só num sentido, mas para permitir que o órgão trabalhe com maior transparência e com maior proximidade à academia. Naturalmente que os mecanismos inversos estavam agendados, foram procurados. Não quero utilizar a pandemia como desculpa, mas a verdade dos factos é que também veio trazer aqui alguma restrição. Mas sim, a resposta é sim, é preciso aproximar o Conselho Geral no seu qualquer das suas composições, é preciso aproximar o Conselho Geral à Academia.
E qual será o primeiro passo para que isso aconteça?
Os grupos, uma das conclusões, aliás é uma das recomendações que nós temos das nossas perspectivas de ação, é que haja mais conversas. A atual reitoria, não o Conselho Geral, a atual reitoria, como sabe, faz o seu reitor faz uns ciclos de conversas com os investigadores, com os docentes, com os alunos, mas são conversas demasiado formais, são conversas muito estruturadas, muita gente, portanto, enfim, talvez não seja um modelo acertado ou o melhor modelo para haver maior diálogo. A intenção é que haja, aliás, a nossa proposta vai ser que à volta daqueles 7 vetores que forem identificados haja frequentemente, enfim, pelo menos semestralmente ou trimestralmente, que hajam conversas à volta daquelas temáticas em que os membros do Conselho Geral abrem as suas portas, enfim, esperemos que não seja no Zoom e que seja literalmente as suas portas de algum auditório ou de umas salas, para discutir quem quer aproximar e quem tenha mensagens ou quem tenha reflexões em relação àquelas áreas temáticas. Portanto, essa é uma das intenções que temos.
Falou do Sr. Reitor, esta lista pretende a continuidade de Rui Vieira de Castro como reitor da Universidade de Minas?
Assumidamente. Não há aqui hipocrisias nem modelos escondidos. Aliás, já o fiz assim há 4 anos, em 2017. Não deixa de ser algo estranho uma candidatura aos representantes dos corpos no Conselho Geral assumir um apoio a um reitor. E de facto não é esse o espírito, não é isso que está escrito nos regiões, e portanto não é essa a expectativa. Sendo isso verdade, julgo que todos nós aceitamos que é igualmente verdade que associado à eleição dos corpos está inevitavelmente, pelo menos uma intenção, uma ideia, pode não estar expressa, mas há sempre uma perspectiva do reitor que se cria, do reitor que se anseia ter. Pronto, e para evitar esse faz de conta, essa, não queria chamar hipocrisia, mas essa situação, já há 4 anos foi assumido, como agora claramente se assume, que a sermos eleitos vamos subscrever, enfim, as pessoas que forem eleitas por isso vão subscrever na altura a candidatura, agora a recandidatura do professor Rui Vieira de Castro ao reitor.
E que características é que evidenciaram ao longo do último mandato para que possa continuar no cargo de reitor?
As características?
Sim.
Bom, a clara, enfim, a humanidade, a sua capacidade, a sua empatia, a sua capacidade de ouvir, que é uma coisa cada vez mais rara, é que a sua capacidade de ouvir são características fundamentais que tornam, enfim, uma pessoa absolutamente qualificada, digamos, para um cargo com esta responsabilidade, como é ser reitor de uma universidade, com esta complexidade, dimensão e heterogeneidade, não é? Portanto, eu diria que é uma pessoa sensível aos problemas internos, consciente dos problemas externos, de grande humanidade, de grande sensibilidade e naturalmente também com competências de gestão, mas também para isso tem a sua equipa, poderá ter uma equipa até 10 pessoas que para o ajudarem também nessas componentes, portanto. E é uma pessoa claramente comprometida, motivada com o sucesso e com o futuro da universidade. Portanto, eu diria que tem todas as características que esperamos. Acresce aqui o facto, e esse é um assunto, enfim, inevitavelmente, que estará em jogo nestas eleições, a questão da experiência acumulada, não é? Esse, enfim, não conheço as suas perguntas, não sei se vai passar nesse assunto, mas antevendo a questão da renovação versus capitalização na experiência é sempre uma questão muito delicada, não é? Não há aqui soluções absolutas, não há soluções universais. De qualquer forma, nós sentimos que neste momento, que é um momento aflitivo, fundamentalmente, por condições e pressões externas que se contexto externo da universidade, em que a universidade está, de facto, digamos, fazendo esse balanceamento entre capitalizar na experiência e necessidade e vontade de renovação, a nossa, e aliás por essa razão o fazemos, a nossa decisão é que sim, que mais vale aproveitar nestas circunstâncias as experiências, as aprendizagens tidas nos últimos anos, para tentar, enfim, continuar a levar a universidade no bom rumo.
Vamos voltar-nos agora para o programa eleitoral da lista B. Referem 7 vetores. Quais serão as prioridades desta lista?
Todas elas são prioritárias, ou seja, há muito que fazer em qualquer uma das áreas. De qualquer forma, deixe-me dizer-lhe o seguinte. A universidade, no mínimo, não está mal, de todo, não é? É a nossa profunda convicção que a Universidade do Minho está muito bem naquilo que é o cumprimento da sua missão. A Universidade do Minho, no ensino, é muito procurado, tem uma oferta muito diversa, os cursos enchem com bons alunos, enfim, não há problemas estruturais, não há problemas de fundo no ensino. Nem investigação nem se fala, não é? Nós temos os dois cientistas portugueses mais citados no mundo são da Universidade do Minho, temos, enfim, mais de 600 projetos a decorrer, temos classificações e avaliações internacionais e nacionais absolutamente honrosas, portanto, a Universidade do Minho está muitíssimo bem na investigação também. A Universidade do Minho é uma inveja para muitas outras universidades no que diz respeito à relação com o meio. Com a indústria, é muito em particular, mas não só, com as autarquias, com toda a região, tem uma atividade cultural notável. Portanto, a Universidade do Minho está muito bem. Olha, isso não quer dizer que não haja muito por fazer, não é? E que nós todos nós não queiramos condições para o fazer com mais facilidade, fazer ainda melhor e continuar a assegurar que a Universidade do Minho continue bem. E pronto, e é aí que encontramos naturalmente espaço de atuação, enfim, a arrumação podia ser outra, foi, enfim, do resultado dos grupos de trabalho, também aquela arrumação com aqueles sete vetores, e para todas elas, naturalmente, foi feito um diagnóstico, foram encontrados os problemas, o que é razoavelmente simples, até porque muitos dos, enfim, alguns problemas são endógenos, são internos, são opções de organização interna e de funcionamento interno tem que ser solucionado. Mas, infelizmente, muitos dos problemas são de razões externas. Já não vou falar no sistemático subfinanciamento das universidades. O seu cariz público e, portanto, as restrições que advêm do seu dessa sua natureza ao seu funcionamento. O peso da legislação, que é absolutamente aterrador em relação ao funcionamento de uma universidade. Não é? Eu vou-lhe dar um exemplo. O envelhecimento dos docentes é um assunto conhecido, não é? É tão preocupante que até foi uma das iniciativas que este Conselho Geral fez, foi promover um estudo na procura de soluções para que pudessem minimizar os problemas que o envelhecimento da população dos docentes traz. Fala-se muito na abertura de concurso e faz-se sobre. O meu departamento, neste momento, tem aberto um concurso para professor auxiliar, que é uma oportunidade rara de renovação. O que é que acontece nestes concursos? Nós temos, enfim, não vou dar pormenores dos concursos, mas nós temos mais de 10 concorrentes. Um dos concorrentes fez o doutoramento há 21 anos, que tem um currículo absolutamente, enfim, robusto, povoado, quando se compara com recém-doutorados, 2 ou 3 anos, que têm currículos de há 2 ou 3 anos, que são pessoas muito boas, são pessoas jovens, mas que quando são confrontadas com um currículo de um doutorado há 21 anos, percebe-se que vão, enfim, não sabemos, o concurso ainda não acabou, mas percebe-se que não cabe, não está nas mãos do júri, até porque é inconstitucional, contra a lei, restringir um concurso que quer contratar professores auxiliares com menos de 30 anos. Não se pode, não se deve, não se pode fazer isso. Não é? E, portanto, apesar da vontade, apesar da oportunidade, muito provavelmente o meu departamento vai desperdiçar essa oportunidade, não porque queira, mas porque uma imposição do funcionamento desta.
Mas empresa. Então, professor, como é que vamos rejuvenescer o corpo docente da Universidade de Minho?
Isto é uma pergunta de $1 milhão, não é? Claro que as contratações, sim, são uma via, não é? Esperando que estas situações não sejam muito, demasiado frequentes, não é? Naturalmente que modelos como as, agora não sei os nomes técnicos certos, mas as reformas antecipadas, há uns modelos de antecipação da renovação, enfim, da saída da carreira dos mais velhos, que cria naturalmente enfim, espaço para a contratação dos mais novos. Mas é de facto um problema, enfim, infelizmente não é só da universidade, é um problema de toda a nossa administração, mas é um problema gravíssimo com que o país vai ter que lidar mais tarde ou mais cedo.
Falam também no vosso programa eleitoral da excessiva burocratização. Como é que vamos desburocratizar?
Hoje está empenhado em fazer perguntas de resposta muito difícil. Não é a resposta é muito difícil, a resposta é muito fácil. A solução é que é muito difícil. Não é? Essa a burocracia, os italianos dos anos 50 chamavam-lhe a coisa, la cosa, que era quando a burocracia ultrapassava a dimensão da administração, que é um fenómeno também, enfim, universal, que afeta particularmente os países latinos e em Portugal é elevado ao extremo. A burocracia é uma doença, provavelmente a doença das grandes instituições de mais difícil cura, não é? Porque passa fundamentalmente pelo entendimento, uma mobilização e uma vontade por parte das pessoas. E isso é sempre o mais difícil nas organizações. Dito isto, há muita coisa que pode ser feita em termos da enfim, otimização dos processos e da redução da burocracia. Repare que as ações concretas são ações que a reitoria terá que tomar. Esta ou outra qualquer terá que tomar. Não é? O Conselho Geral não toma decisões sobre ações, faça-se isto ou faça-se aquilo. O Conselho Geral aprova e dá orientações em relação àquilo que são os caminhos estratégicos a seguir por parte de um programa que uma reitoria venha a pôr em prática. Naturalmente que a resolução dos problemas causados pela burocracia são uma prioridade. Sempre foram, e se for ver nos programas dos últimos N reitores, candidatos a reitores, reitorias, em todos eles estará lá como uma das prioridades. E nesta, certamente, também terá que estar na prioridade de uma candidatura do professor Rogério Vieira de Castro a reitor. Agora, a forma como ela se resolve é muito difícil. A mobilização das pessoas, levar as pessoas... Bom, há alguns mecanismos, óbvios, isso são questões de gestão e administração, mas olhar para a centralização pode ser excessiva, e na nossa perspectiva, neste momento, até é excessiva. Arranjar modelos mais autónomos de funcionamento das unidades orgânicas, já há uma experiência que foi iniciada com o contrato de programa da Escola de Medicina, como certamente saberá, e sabemos que é vontade e é a nossa também orientação, que é o estabelecimento de contratos de programa com a reitoria, com as unidades orgânicas, para estabelecer contextos diferenciados de funcionamento, vai ajudar muito este aspecto, e portanto as próprias unidades orgânicas vão ter a capacidade de escolher os modelos de funcionamento que mais se ajustam à sua forma e à forma como se veia. Portanto, há soluções. Eu estou aqui com um tom negativo, mas isto tem soluções e tem atuações concretas que podem ser perseguidas. Agora, temos todos de ter consciência que é provavelmente a batalha, das batalhas mais difíceis que a Universidade tem que ter, enfim, com que está confrontada nos próximos anos.
Voltamos agora à nossa atenção para os investigadores. Um dos grandes desafios que apontam provém de importantes alterações legislativas que visam profissionalizar a atividade de investigação científica. Como é que pretendem melhorar a situação dos investigadores?
Objetivamente, dando uma resposta direta à sua questão, para não parecer que estou a contornar as perguntas, porque não estou nem o quero fazer, a medida concreta, objetiva, que certamente se poderá fazer é rever profundamente o regulamento interno da contratação e dos contratos, e teu nome existente, contratos, avaliação dos investigadores. Essa certamente é uma medida com a qual faremos muito a pressão para que a próxima reitoria o venha a fazer. O contrato é inspirado em uma legislação de 99, absolutamente desajustada dos tempos de hoje, e, portanto, não contempla. Enfim, precisa ser renovada, precisa ser revista para as realidades de hoje. De qualquer forma, também é uma situação difícil, porque se quiséssemos ser, de um ponto de vista estritamente do interesse das pessoas, naturalmente que todos os investigadores deveriam e poderiam ter condições de carreiras adequadamente desenhadas nas instituições onde trabalham, mas simultaneamente se olharmos do ponto de vista institucional, isso cria um risco para o funcionamento, para as contas para o funcionamento da instituição, que é absolutamente suicida. E portanto tudo isto se joga no equilíbrio que se consegue aqui de impor oferecer alguma justiça às pessoas sem pôr em perigo a sobrevivência da organização. É mais um daqueles assuntos difíceis. Eu julgo que a Universidade se tem vindo a navegar esses mares com razoável sucesso, naturalmente sempre com insatisfação das pessoas, porque as pessoas querem, naturalmente, eu não estou a dizer que as pessoas põem os seus próprios interesses à frente da instituição, mas veem contra a acuidade dos seus problemas, não é? Mas eu julgo que a maioria dos investigadores, e mesmo das pessoas que são muito, têm vozes muito críticas e gritantes em relação a essas situações, percebem que não há aqui nada mais que não seja a tentativa de salvaguardar e resguardar também e simultaneamente a vida e o futuro da instituição.
Tive a oportunidade de ver atentamente o vosso programa eleitoral, vi que prestam também muita atenção ao edificado e à necessidade da sua conservação. Os responsáveis das unidades orgânicas e das escolas da Universidade de Minho denunciam consecutivamente problemas relacionados com a sustentabilidade dos edifícios, com os laboratórios. A atual reitoria não podia ter feito mais para responder a estes anseios?
Eu julgo que a nossa atual reitoria tem sido exemplar na questão da sustentabilidade. Fala-se muito do relatório da sustentabilidade. Outro dia até ouvi dizer que a Universidade tinha deixado de fazer o relatório da sustentabilidade, o que não é todo verdade, continua a fazê-lo e continua, enfim, a ser uma referência nacional e internacional em relação à sustentabilidade. E portanto, ela está muito atenta. Quem, como aqueles que têm acompanhado ou têm assistido às sessões do Conselho Geral, têm certamente apercebido de que há uma plena consciencialização por parte da Reitoria e do Conselho dos problemas do edificado, da sua obsolescência, da necessidade da sua renovação e agora, nestes dias de hoje, não é, da necessidade de ele ser reinventado para aquilo que comumente se chama o novo normal. Não é? O que é que vai acontecer agora depois da pandemia, não é? Provavelmente aquela estruturação de salas e auditórios não é adequada, a tipologia dos espaços, ou seja, há aqui profundos desafios. Curiosamente, ou lamentavelmente, como também sabemos, não há na história recente, por parte da tutela e da governação portuguesa, a existência de verbas para manutenção, recuperação, reabilitação, renovação, reedificação do património construído por parte das universidades. Não é? E, portanto, aquilo que se tem feito faz sempre a custo de verbas próprias, sem programas nacionais, sem programas enfim, que permitam intervenções de fundo sistémicas e, portanto, sai do esforço das próprias instituições e, dessa maneira, não percebe-se que não há muito mais a fazer do que apenas solucionar pequenos casos extremos e tentar recuperar situações que sejam de todo inaceitáveis ou pequenos investimentos em enfim, algumas funcionalidades ou espaços, mas nunca com a escala que precisariam de ser tratados. Batemos novamente no sistémico subfinanciamento do ensino superior. E a sensibilidade, e não há, também não é um espaço onde não se vê grande melhoria, porque a sensibilidade dos nossos governantes para essas, há sensibilidade, não é, para fazer o novo, enfim, o inaugurar o novo, não é? E portanto, aí tem-se conseguido, aliás, vejo-se os casos dos recentes edifícios do IBS e outros, não é? Aí tem-se conseguido, para fazer o novo, tem-se conseguido financiamento, buscar uma parte ou garantir uma parte desse financiamento para a manutenção e renovação do existente tem sido de todo impossível, não é? Inexistente.
Ainda no edificado, o alojamento estudantil está longe de responder às necessidades dos nossos estudantes. Podemos contar as promessas do governo que ficaram por cumprir. A Uminho não poderia ter avançado para a construção de uma residência universitária em parceria com privados ou até através do mecenato?
Mas está a fazê-lo, não é? Tanto quanto se sabe, em Guimarães, pelo menos o reitor já levou lá, talvez na penúltima, agora não me lembro, a reunião do Conselho Geral. Portanto, há projetos de reabilitação, tanto que eu me consigo lembrar, até de um antigo espaço industrial, de uma antiga fábrica que está a ser reconstruída para residência universitária. Portanto, e isso tudo investimento privado. Não é?
E em Braga?
Em Braga não tenho essa notícia, não tenho essa informação. Agora, percebe-se que, por aquilo que há pouco acabei de dizer, que a Universidade, pura e simplesmente, não tem qualquer possibilidade de ser ela o financiador e a promotora, mas certamente que apoiará, como tem apoiado, as iniciativas que aparecem em parceria. E claramente que as autarquias têm um papel fundamental a desempenhar. Não é estritamente para a Universidade, mas para as instituições que operam. Por exemplo, em Guimarães há uma excelente experiência de a Câmara ter reabilitado todo um edifício para estadas de média e longa duração de investigadores que estejam associados à Universidade, ou à Universidade das Nações Unidas, ou outras instituições, e esse é um modelo que certamente que fará sentido, ou seja, um forte envolvimento das autarquias a garantir condições para fixação, enfim, de estudantes que sejam de fora da autarquia, a estudarem condições e habitarem condições na sua cidade.
Mas admite que esta questão do mecenato possa ser uma alternativa num futuro próximo, e aqui refiro-me nomeadamente a Braga, que é onde não existem para já algumas soluções concretas. Acha que, por exemplo, podemos envolver os nossos alumni, podemos recorrer a empresas privadas que possam ajudar nesta questão da habitação?
Mecenato é uma palavra encantada, é uma palavra que, quando ouvimos, nos entusiasma. E é uma palavra que, felizmente, tem alguns seguidores, não vou agora aqui dar nomes, mas todos nós conhecemos alguns entusiastas e praticantes do verdadeiro mecenato, nomeadamente com a Universidade do Minho. Mas, infelizmente, tem uma escala muito aquém daquilo que se desejava. Não tem a escala americana, por exemplo, não é? Tem uma escala que eu diria muito interessante. A Universidade está imensamente grata aos seus mecenas, mas infelizmente ainda são uma percentagem absolutamente insignificante em relação às necessidades. E, portanto, mecenato para combater a questão do alojamento, que é uma questão, é um problema que se resolve com investimentos muitíssimos volumosos, não tem outra solução, são edificados, são edifícios, infraestruturas, tudo isso, precisa de um mecenato a uma escala que vamos todos fazer força para que aconteça, né? Mas não podemos pôr a solução do problema na expectativa que venha a acontecer. Eu gostaria muito, todos nós gostaríamos muito que viesse por aí, espero que algum mecenas me ouça e agora resolva telefone aqui para a Rádio Universitária e dizer: olha, eu vou fazer um edifício com 200 quartos e oferecer aos alunos com necessidades da Universidade do Minho, mas a probabilidade disso acontecer é muito reduzida e, portanto, ter-se-ão que encontrar outros percursos, insistir com a governação, obrigar a governação, os nossos governantes, a cumprir o que prometeram, não é? Não se trata de novas promessas, é a cumprir o que prometeram, que é uma... Enfim, isto, numa democracia nem devia existir esta situação. E procurar, enfim, ser inovador, criativo, junto das autarquias e de outras entidades privadas, para ver se conseguem soluções aí que são absolutamente necessárias e críticas.
Falam também da necessidade de aproveitar as possibilidades de consolidação e expansão dos campi, incluindo a retoma do protocolo entre a Universidade de Minho, a Câmara Municipal de Braga e os proprietários de parcelas confinantes ao campus de Gualtar. Há alguma ideia ou algum projeto pensado para esta área?
Sim, a reitoria já há muitos anos que, enfim, com os seus avanços e os seus recuos, esse assunto tem vindo a ser tratado com a delicadeza que ele tem, também com as suas partes cinzentas, não é? Há assim umas partes sempre desses processos obscuras para a qual a Universidade tem muita dificuldade e não é o seu campo de atuação, não é? O último reporte que a Reitoria fez ao Conselho Geral foi no sentido de renovar e de informar que tinha renovado o seu compromisso com a Câmara de Braga para que qualquer solução que apareça ali nesses terrenos tenha o aval e a aprovação das duas instituições, isso numa tentativa de impedir de um avanço que houve recente, aqui há um ano talvez, de se fazer ali uma torre, enfim, um edifício que cilindrava o próprio campus, enfim, coisas razoavelmente aberrantes, pelo menos do meu ponto de vista, pronto, e as boas notícias é que isso tinha sido impedido e que este entendimento, este pacto de cavalheiros entre a Câmara e a Universidade se mantinha e, portanto, nada iria avançar sem o aval da Universidade do Minho, o que já dá algum sossego. Não sei mais pormenores, portanto, não sei, enfim, se há mais decisões, se há decisões recentes, mas esta foi a última informação que foi partilhada no Conselho.
A lista B pretende também apostar no desenvolvimento de um plano de mobilidade intra e intercampus, de que tipo de plano é que estamos a falar, professor?
Não estamos a falar de questões infraestruturais, ou seja, a mobilidade intracampi é uma questão, também passa por questões culturais, não é? Estava numa dessas discussões das que eu há pouco referi, estava um colega a dizer: olha, da porta aqui do campus de Azurém, ela é de Guimarães, da porta do campus de Azurém até ao centro de Guimarães é a mesma distância da Câmara do Porto à Estação de São Bento, comboios. As pessoas que quando vão do campus ao centro de Guimarães pegam num carro e ninguém pensa sequer em pegar no carro na Estação de São Bento para ir à Câmara do Porto, não é? E é a mesma distância. E, portanto, isto passa muito pelas culturas, as atitudes, vai haver certamente uma forte recomendação para que a próxima reitoria reabilite. Claro que há questões pedonais dos percursos, dos acessos, que podem ser melhorados, mas eu diria que a Universidade do Minho tem, particularmente em Guimarães, onde me parece ser particularmente, enfim, agradável o espaço envolvente, mas o espaço de Braga também é um espaço com alguma agradabilidade, e há aí intenções de nomeadamente, quer dizer, em Braga, de haver incorporação numa zonas verdes que a Câmara vai promover, não é? Espaços e parques, e de haver uma mancha que integre os campi, não é? Isso era muito interessante. Mas isto para lhe dizer que as recomendações são muito no sentido de fomentar, mentalizar enfim, a academia, o quão agradável é e pode ser, e o quão inteligente é e deve ser o andar entre os edifícios.
Mas este plano não esbarrará na própria reitoria, porque em Braga é a própria universidade a proibir a entrada dos autocarros no campus.
Nós esperamos que autocarros e carros fiquem em zonas limítrofes dos campus, não é? Se se vai redesenhar ou se vai, enfim, empurrar, digamos assim, ou sugerir que se redesenhe as acessibilidades e as mobilidades dentro dos campos, será sempre no sentido de deixar os carros fazer, não diria uma extensão intermodal de acesso ao campo, mas enfim, acessos condignos aos campos, mas sempre na sua periferia, no seu limite. Eu, de qualquer maneira, não sou dessa área do urbanismo, mas os nossos colegas têm ideias dessa área, têm ideias absolutamente elaboradas, muito pensadas e que seguem as melhores recomendações em relação à mobilidade, mas posso lhe garantir que será sempre no sentido de retirar os carros e os autocarros dentro dos campos, isso certamente.
A Universidade de Minho deve ou não permanecer em regime fundacional?
É uma pergunta que eu me faço e encontro uma resposta muito simples. Não sei se é um vício ou esse hábito de tentar não complicar as coisas, e para essa pergunta é muitíssimo difícil. A resposta que eu encontro é a seguinte: o Estado de Minho aderiu com as melhores das intenções e seguiu uma promessa que foi feita às instituições de ensino superior de matéria na altura, em que era claramente dignificante, enriquecedor e bom para a instituição a adoção do regime fundacional. Permitiu-nos entrar era critério de qualidade, não é? na avaliação social da qualidade das universidades. Não era para quem queria, era só para quem conseguia e podia. E havia uma promessa de agilidade e também nos aspectos económicos, não era só de agilidade, houve umas expectativas que foram criadas às instituições. Portanto, melhor reconhecimento nacional e internacional, maior agilidade na sua gestão, que é um problema tremendo, e até retorno económico enfim, no seu funcionamento. É um excelente negócio, não havia porque não dizer que não. Mantendo todas as outras, digamos, aspectos positivos associados a ser uma entidade pública, né? Portanto, não havia, não para ser negócio. Passados este tempo, aliás, como sabe, está neste momento em preparação, em condução, um processo de reavaliação que faz parte da lei da Universidade de Minho responder à questão se quer ou não quer continuar no regime fundacional, né? Passado este tempo, eu diria que o que prevalece é o reconhecimento social, enfim, por parte que continua a não ser para quem quer, continua a ser para quem pode ter esse estatuto. Do que diz respeito às promessas, e, portanto, à agilidade, há algumas, nomeadamente o estabelecimento de contactos privados, enfim, eu diria, só isso não justificaria, mas é uma circunstância bem-vinda. E no que diz respeito à agilidade, enfim, a fugir dentro do espartilho do funcionamento público, aí as coisas são quase nulas, tirando a questão que eu acabei de referir dos contratos privados de trabalho. Portanto, não há impacto. E a promessa de um financiamento diferenciado também não existiu. Portanto, fomos enganados nessa parte. E eu diria que deste saldo, o que sobrou ainda são coisas positivas. Portanto, ou foram expectativas não cumpridas, mas não foi a troco de nada, ou foram coisas que de facto são positivas. E, portanto, sem um entusiasmo muito grande, eu diria que o saldo continua a ser positivo. E estar agora a mudar e a retroceder, não vejo qualquer vantagem nisso. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é sim, a Universidade de Minho devia continuar com o regime, no regime fundacional.
Voltamos agora à conversa para o ato eleitoral propriamente dito. Há 4 anos havia 3 listas na corrida. Este ano há apenas 2 para professores e investigadores. Considera que com os votos menos divididos poderão ser eleitos mais elementos da sua lista?
Não, francamente, não temos essa expectativa. Nós queremos continuar porque acreditamos que podemos continuar a ajudar objetivo e concretamente a Universidade, suportando o professor Rui Vieira de Castro numa nova reitoria, que acreditamos piamente que somos a melhor solução para a Universidade. Porque sabemos, temos essa perspectiva. Mas temos simultaneamente uma plena consciência dos graves problemas internos de funcionamento da Universidade. Não é? E nestas circunstâncias, enfim, não somos alienados do funcionamento do mundo, do país, da sociedade. Nestas circunstâncias, estou aqui a medir as palavras porque eu não queria que se percebesse que eu vou acusar de populismo, ali está. Não se trata disso, de todo. Mas nós percebemos que nestas circunstâncias, onde há problemas muito graves dentro da organização, é muito fácil o descontentamento capitalizar nesses problemas. E aqui a aflição ou o desespero é porque nós conhecemos esses problemas, não é? O que nós também sabemos é as dificuldades em encontrar soluções. Porque se eu estivesse aqui a falar só de problemas, eu teria muito. Teríamos as horas que quisesse para identificar os problemas, as restrições, o que era preciso melhorar, isto, aquilo, nem todos aqueles vetores. Infelizmente, há muito a fazer. Enfim, o problema são as restrições que há para encontrar soluções a tempo e as soluções satisfatórias. Bom, isto tudo para dizer que há essa consciência de que os tempos são favoráveis a capitalizar no descontentamento. E, portanto, inevitavelmente, nas eleições para o Conselho Geral, como nas eleições nacionais e outras eleições, o voto de descontentamento, não é? Vai ser um voto que, inevitavelmente, vai crescer. E, portanto, nessas condições, as nossas expectativas são que, de facto, em termos absolutos, o espaço de votos de contentamento cresce. O que pode acontecer, quer na lista A, ou quer pode acontecer nos votos, no voto em branco ou na abstenção. Felizmente que não, a utilização da plataforma de votação eletrónica não permite o voto nulo, o que seria uma aberração. Mas pronto, digamos, no não voto na B há um espaço de manifestação, estamos conscientes que naturalmente se a sociedade funciona pelas regras, se a universidade funciona pelas regras da sociedade, vamos ser sinceros, que inevitavelmente irá crescer.
Terminamos, professor, com uma mensagem final muito rápida de apelo ao voto.
Eu não tenho jeito para essas mensagens, mas aquilo que eu há pouco disse foi profundamente sentido, ou seja, não há aqui outro interesse que não seja a nossa convicção que estamos em condições, enfim, renovando as parte das pessoas, mas estamos em condições de capitalizar numa experiência acumulada e numa boa vontade e numa intenção de fazer o melhor para a universidade. Boa vontade e intenção certamente existirá na lista A, naturalmente que sim. E procurando diferenciar-nos, provavelmente o que nos diferencia é uma consciência da realidade, do que se pode e o que não se pode fazer, daquilo que se pode e não se pode perseguir, e que isso pode ser, no nosso ponto de vista, a melhor solução que neste momento se oferece à universidade para, enfim, constituir o seu próximo Conselho Geral. E num tom eleitoral, voto em lista B.
Muito bem, muito obrigada, professor. Recordo que as eleições para o Conselho Geral decorrem a 17 de março, através da plataforma E-Votum, para a eleição dos 12 representantes dos professores e investigadores. Estão 2 listas na corrida. A lista A, encabeçada por Tiago Miranda, e a lista B, por Luís do Amaral.